eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu te apresento o sétimo episódio da série O Dia Mais Simples em Que Eu Fui Feliz. A ideia dessa série é lembrar que a felicidade não é o pote de ouro escondido no fim do arco-íris. É lembrar que a felicidade é o espetáculo de cores ao longo de toda a extensão desse fenômeno da natureza. Quem procura o pote de ouro no fim do arco-íris desperdiça a visão de todas aquelas cores no céu, porque essa pessoa ela está com os olhos exclusivamente voltados para o chão. E para ajudar a gente a despertar essa percepção, eu convido hoje um palhaço. Sim, um palhaço por formação, convicção e paixão. Ele tem tanta convicção que quando alguém pergunta o que ele é, ele responde assim:
na verdade, eu sou ator, mas quando alguém na rua me pergunta o que eu faço na vida, eu respondo: para ser sincero, eu sou palhaço. Eu sou palhaço para ser sincero.
E ser palhaço é isso mesmo, é assumir um pacto com a sinceridade, com a autenticidade, é ser em cena e ser na vida um espelho da comédia e da tragédia humana. E o meu convidado, ele é um verdadeiro mestre na arte da palhaçaria. Ele foi vencedor de 2 prêmios internacionais dessa nobre arte do palhaço. O prêmio especial do Cirque du Soleil em Mônaco e o Nariz de Prata no Festival do Circo em Monte Carlo. Ele acredita que a nobre arte do palhaço é uma tecnologia humana que potencializa o autoconhecimento. Ele já teve alunos ilustres, como, por exemplo, o lutador Anderson Silva, o time de futebol do Flamengo que foi campeão da Libertadores em 2019, os atores Reinaldo Giannettini e Matheus Solano, as atrizes Luana Piovani e Thaís Araújo. Cara, e muita gente também lá do universo corporativo. Enfim, ele é um cara que abraçou o desafio de, por meio da graça, ajudar muita gente a perceber a graciosidade da vida. Por isso, a partir de agora, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, Márcio Libar.
Fábio, meu querido, Fábio Flores, com você sempre são tudo são flores. É uma honra estar participando aqui do teu podcast, Precisava Ouvir Isso. Fiquei pensando nessas coisas, né? Porque para mim, eu gosto muito do conceito do luxo do simples, né? Mas só que eu tenho 54 anos, né? Agora eu consigo administrar bem esse conceito. Mas vamos lá, a história. A minha história foi muito, há muito tempo atrás, né? Pô, eu era um jovem adolescente, gostava de acampar duro pra caramba, a gente era muito duro naquela época. Então, pô, daqueles acampamentos que a gente fazia, que tu levava o miojo, e eu lembro que eu ia tomar banho assim num lugar e eu via as pessoas comendo PF, cara, da pensão, e eu falava: um dia eu ainda vou acampar e vou comer um PF em vez de ficar dependendo desse miojo de acampamento. Aí passou o tempo, eu consegui com o meu PF. Aí, tá. Uma vez eu fui acampar numa praia, e aí quando eu passei, saí da praia, tinha uma galera comendo na beira da praia umas muqueca na panela de barro, no Espírito Santo, comendo muqueca na panela de barro, e eu falei: um dia eu ainda vou viajar e comer muqueca pra acampar, e vou ficar comendo muqueca no restaurante. Aí tá, passou o tempo, eu já ganhava dinheiro com o meu trabalho, foi um ano, primeiro ano, eu nunca tinha tirado férias na vida, e foi o primeiro ano que eu fiz um rendimento assim que, porra, dava pra viajar. E aí eu fui com minha esposa na época, Regina, pra Trancoso, na Bahia. Pegamos uma pousadinha lá, aí sentamos na praia, na areia da praia, que tinha um restaurante. Que o pobre falou logo? Eu olhei, meu irmão, tinha muqueca de camarão, muqueca de lagosta, muqueca de camarão e muqueca de peixe. Primeira coisa, muqueca de lagosta. Pô, Porra, afinal de contas, meu irmão, eu cheguei aonde eu achava que podia chegar. Pedi-lhe uma moqueca de lagosta, me deliciei com a moqueca de lagosta. No dia seguinte, não tinha pra onde ir, fomos pro mesmo lugar, que era a areia da praia, onde ficava o restaurante. Chega o cara, eu nem penso duas vezes, moqueca de camarão. No segundo dia, eu comi-lhe uma moqueca de camarão, me deleitei com a moqueca de camarão. Quando chegou no terceiro dia, aquilo não existia mais, aquela novidade, aquela ansiedade. Aí quando o cara chegou e falou, muquequinha, aí eu falei, traz dois pasteizinhos, uma cachaça. E ali eu vi que eu tinha acabado de fazer um processo de cura. Eu tinha curado uma mentalidade ressentida daquele que não tinha. E quando a gente não tem, a gente deseja ter, como se aquilo fosse definir a nossa felicidade. E esse dia foi uma prova concreta que o que estava definindo a minha felicidade ali não era o prato de lagosta nem o restaurante. O que estava definindo a minha felicidade ali era eu poder estar silenciosamente observando o mar, embaixo de uma árvore, na areia, ao lado de quem eu amava, tomando uma cachaçinha. E aí eu vi que a felicidade não precisava de tanto. Essa é a historinha que eu tenho para contar. Um beijão a todos vocês aí, obrigado. Espero que tenha sido legal para vocês essa história. Um beijão aí, Fábio.
Que história bacana, né? E ficou ainda mais bacana porque ele falou da nossa moqueca capixaba. Sim, eu sou capixaba e tenho um orgulho da moqueca da panela de barro. Eu já vivi muitos momentos felizes, assim, tendo uma moqueca no centro da mesa para dar sabor àquela conversa com os amigos, com a família. É, cara, lembrar disso, sabe, me deu até água na boca. E felicidade é bem por aí, né? Eu acredito que momentos felizes são aqueles em que a gente lembra com um sorriso. É a prova dos 9 da felicidade para mim, né? E me remetendo a essa mensagem, a esse áudio do Márcio Libar, muitas coisas me chamaram a atenção, mas principalmente uma, porque ele me trouxe à mente o conceito de adaptação hedônica. Adaptação hedônica é aquilo que os psicólogos classificam como a nossa capacidade de se adaptar a situações boas e também a situações ruins. Tem até um estudo muito famoso dos psicólogos Brickman e Campbell, em que eles estudaram os níveis de felicidade de quem tinha acabado de receber a notícia que ganhou na loteria e também de pessoas que tinham acabado de receber o diagnóstico que se tornaram paraplégicas ou tetraplégicas. Ele revelou que pouco tempo depois dessas pessoas receberem essa notícia, as pessoas dos dois grupos voltaram para o mesmo nível de felicidade que elas tinham antes de receber a notícia. É como mais ou menos aquela coisa da roupa nova, né? A roupa nova, ela passa para a gente uma sensação de roupa nova, mas por muito pouco tempo. Algumas semanas depois a gente já está com aquela nóia de falar, nossa, eu não tenho roupa para sair, sabe? E isso acontece por quê? Porque o ser humano, ele é feito de 3 coisas. Ele é feito de carne, osso e insatisfação. Sério? Jacques Lacan, ele deixou até uma frase que resume bem o que é a existência humana. Ele dizia o seguinte: somos seres desejantes destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. É bem por aí mesmo, né? Se a gente não se mantiver atento, a gente está sempre traindo o nosso agora com nossos flertes com o próximo desejo. A realização do desejo atual está ali na nossa frente e a gente está com os olhos nublados por causa do próximo desejo. E o Márcio Libar, quando ele estava falando lá dos acampamentos dele, ele fala sobre isso, né? Porque enquanto ele estava com o miojo, ele estava flertando com o PF. Quando ele conseguiu o PF, ele passou a flertar com a panela de barro cheia de moqueca. E eu quero acreditar que essa moqueca seja capixaba, né? Até porque moqueca capixaba é até pleonasmo, né? Porque moqueca é capixaba, o resto é peixada, né? Brincadeiras à parte, o que eu quero chamar a atenção para esse momento é isso, olha só. Ele estava diante de um prato desejando o próximo. E ao degustar aquele prato que estava ali na frente dele, ali na mesa, eu acredito que ele não acessava com plenitude todo aquele sabor. Sabe por quê? Porque naquele momento ele acreditava que o sabor da vitória ia chegar no dia em que ele realizasse o desejo de consumo dele, que era comer a moqueca, por exemplo. E depois que ele se fartou de comer a moqueca, ele percebeu que a felicidade não estava no pote de ouro no fim do arco-íris. Ele compreendeu que a felicidade era o próprio arco-íris. Era estar ali, do lado da pessoa que ele amava, era ter aquele contato com a brisa do mar, era o pé dele na areia, era a magia de se sentir presente no presente. É como se a gente fosse pensar assim, o nascimento de um filho. Em que dia nasce um filho? No dia do parto ou no dia em que vocês partiram para aquele encontro íntimo em que ele foi concebido? Em que dia nasceu o filho? No dia em que você começou a sonhar em ser pai ou ser mãe? Ou na primeira noite de sono que você teve que abrir mão de dormir para acalmar o choro do seu bebê? Eu penso que o filho nasce quando você engravida. Quando você engravida do desejo de ser pai ou ser mãe. Nesse momento, a felicidade começa a se fazer presente em cada processo dessa jornada, em cada detalhe dessa jornada. Acontece nos dias em que vocês ficaram pensando se era menino ou se era menina, nos dias em que vocês ficaram pensando nos nomes, no dia em que vocês compraram a primeira roupinha, nos dias em que vocês ouviram pela primeira vez o coração daquela criança no exame lá de ultrassonografia. E também em tantos outros dias simples em que vocês foram felizes com as coisas mais simples que envolveram esses 9 meses de espera, ou mais, né? Por isso, é interessante a gente pensar que o pai ou a mãe, eles não são felizes apenas no dia do nascimento. Eles são felizes a todo momento. E você? Tá conseguindo perceber essa felicidade dos momentos? Ou você tá imaginando o dia do parto do seu sonho? O parto do dia em que você vai se formar? O parto do dia em que você vai passar num concurso? O parto do dia em que você vai comprar uma casa? O parto do dia em que você vai comprar um sítio? O parto do dia que você vai trocar de carro? Que parto você está esperando? O parto do Márcio Libar aconteceu no momento em que ele podia pedir mais uma moqueca, mas ele não pediu. Ele pediu 2 pastéis e 1 dose de cachaça. Ali, como ele mesmo disse, aconteceu a cura.
Aí quando o cara chegou e falou, moquequinha, aí eu falei, traz 2 pastéis e 1 cachaça. E ali eu vi que eu tinha acabado de fazer um processo de cura. Eu tinha curado uma mentalidade ressentida daquele que não tinha. E quando a gente não tem, a gente deseja ter, como se aquilo fosse definir a nossa felicidade.
E é isso mesmo, sabe? Só os atentos se curam dessa esteira do hedonismo. Essa esteira do hedonismo que é a existência humana. Lembra daquele desenho do coelho Pernalonga, em que ele ficava numa esteira ergométrica, na frente dele tinha uma cenoura perfurada por um anzol, numa vara de pescar, né? E ele ficava ali andando, sem sair do lugar, desejando pegar aquela cenoura? Então, assim somos todos nós nessa esteira do hedonismo. Enquanto a gente não desperta para o fato que a beleza da viagem não é a partida nem a chegada, é quando a gente se dá permissão para apreciar o caminho, para apreciar as pessoas nesse caminho, as paisagens, e perceber as possibilidades e oportunidades que cada agora oferece para a gente. E para você lembrar de ser mais você no presente e também se dar de presente a quem você ama, eu deixo aqui mais uma reflexão do Márcio Libar.
Porque, na verdade, não ama verdadeiramente quem não pensa na morte. Não ama verdadeiramente, hein? Quem não pensa na morte. Faço um desafio para vocês. E esse que vocês pensam assim, em 3 segundinhos, quem vocês amam profundamente. Imagina que ela possa não estar na próxima ceia de Natal. Vê se o sentimento de amor dentro da gente não muda na hora. Vê se ela não dá vontade de pegar o telefone e ligar para dizer que ama. Por quê? Porque todo mundo no mundo quer ser amado. Todos os maiores micos que a gente paga na vida é porque quer ser amado. Seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo amigo, todo mundo quer reconhecimento, todo mundo quer elogio, todo mundo quer gratidão. O ser humano não se reconhece pelo iPhone branco, ou pelo carro que ele está ali na porta, ou pela roupa que ele usa. Um ser humano de verdade a gente conhece depois de uma enchente, depois de um incêndio, depois da perda de um ente querido, depois de uma separação amorosa. Aquele que fica no canto ali, pedindo ajuda, querendo colo, aquele é você, de verdade aquele é você.
Então é isso, se reconheça em sua essência, se permita acolher os pequenos milagres que estão presentes aí do seu lado agora. Olha aí para o seu entorno, olha para você, perceba quantas felicidades estão querendo ser notadas por você e você está com um olho tão distante. Olha para o seu entorno, olha para você. Gratidão, Libá. Você é de fato um grande mestre, muita gratidão mesmo por sua participação aqui no podcast. E fica um recado para você que ouviu com a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com a pessoa que você lembrou quando o Márcio Libá te provocou sobre a possibilidade dessa pessoa não estar mais na próxima ceia de Natal. Eu sei que você se emocionou quando ele falou isso, não é? Então dá esse presente para essa pessoa, ou melhor, dá esse presente para vocês. Eu sou o professor Fábio Flores e te aguardo no próximo episódio da série O Dia Mais Simples em que eu Fui Feliz.